Nós já comentamos hoje, na abertura do CBN Maringá, segunda edição, sobre o lançamento do anuário A Grande Região de Maringá. O anuário traz uma série de dados sobre o desenvolvimento econômico, detalhando inclusive prestação de serviços, áreas, setores como, por exemplo, educação também, o agronegócio, que inclusive é o principal fator de exportação da região. Mas no anuário existe uma entrevista com o professor, doutor em ciências empresariais e graduado em economia, Daniel Eduardo dos Santos. O professor Daniel tem uma série de livros ligados às áreas de matemática financeira, gerenciamento e também projetos de análise de investimentos e viabilidade de projetos. E ele discute um tema no anuário sobre o PIB asiático, que é o futuro de Maringá. E é com o professor Eduardo que eu converso agora. Professor Daniel Eduardo, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Tudo bem?
Tudo jóia. Essa colocação que o senhor faz no anuário, que é um pouco surpreendente para um país que está vivendo uma possibilidade de zero de crescimento de PIB, dizer que a nossa região tem aí um PIB que pode ser asiático no futuro, e que mesmo este ano deve ultrapassar os 5%. Como é que se pensa isso para uma região como Maringá, num país onde as coisas não andam tão bem assim?
É, o fato de Maringá estar nesse patamar diz respeito a toda uma congruência de fatores, né? Não se pode comparar Maringá com o resto do país. Nós temos regiões do país que o crescimento é tão bom quanto, e até alguns casos melhor do que Maringá, e nós temos uma grande maioria, em função de aspectos econômicos locais, a questão de formação, capacitação de mão de obra, né, de investimentos, de atração de capital, que o interesse é muito menor e o crescimento da região também é muito menor. Maringá tem aspectos na área de agricultura, de indústria, de comércio e serviços que mantém essa alavancagem dos resultados, né? Então, em função disso, nós podemos pensar realmente em Maringá como tendo um perfil de crescimento que está além e bem além do nacional, já que o nacional nós temos previsto, visto já que nos últimos anos está em processo de refreamento, né? Estamos diminuindo o crescimento ano após ano. Por mais que se fale, né, até mesmo Maringá, com esse crescimento, percebe isso. Mas o resto do Brasil sofre, né, e sofre muito, né? Maringá tem essas vantagens que a gente pode pontuar e analisar de maneira separada.
Agora, o que atrai investimentos em Maringá? Porque se a cidade tem uma perspectiva de crescimento, por mais que ela tenha reduzido nesses últimos anos, é uma perspectiva maior do que o país, qual é o tipo de capital que Maringá atrai?
Olha, os investimentos para Maringá, eles são interessantes, porque quando nós pensamos em recursos voltados para a tecnologia, não apenas o comércio, mas para a capacitação de mão de obra aqui em Maringá, a profusão de universidades com curso de terceiro grau, curso de tecnologia, não é? Isso tem facilitado muito o uso dessa mão de obra especializada, né? Coisa que você não tem em todo lugar do país. Então, isso já é um fator muito relevante, interessante. Há pessoas que têm leitura em língua estrangeira, não é? Pessoas que têm o interesse também em investimentos em áreas, em segmentos especiais, diferenciados. Então, tudo isso apresenta, obviamente, um risco. Por quê? Porque quando você investe em novas áreas, tem um risco inerente. Mas, quando o trabalho é bem feito, esse risco ele produz um resultado de um retorno superior, né? Quer dizer, então nós falamos em ganhos maiores. Não ficamos apenas limitados aos aspectos formais de capital, como se fala em formação de capital em área de agronegócios, isso também é importante. Mas a gente já percebe que em Maringá a tecnologia utilizada já está bem avançada, né? Então o resultado vai vir através não só dessas áreas, que funcionam como uma base, como sendo um alicerce para a produção regional. Mas a partir dessa base nós temos que produzir outros investimentos para poder alavancar e aumentar esse crescimento. Então, o capital para Maringá vem para a tecnologia, para pesquisas, para desenvolvimento de novos produtos e serviços que abrangem região, e Paraná como um todo, né, e também o Brasil.
Essa ideia do planejamento que Maringá tem como um dos instrumentos fortes, ferramentas fortes para a economia, é o que faz com que esses riscos sejam menores, que o senhor está falando?
Ah, certamente. Né? A gente fala em projetos, né? Mitigar riscos é essencial. Né? Por quê? Porque risco ocorre em qualquer tipo de atividade humana. Né? Levantar de manhã da cama tem risco. Mas a questão é que todo mundo levantar de manhã da cama põe os dois pés no chão e abre os olhos antes de fazer isso. Então, o projeto envolve exatamente isso. Você enxergar o que está por ocorrer, ou então imaginar o que está por ocorrer, com base em dados estatísticos, com base em pesquisa, análise, né, gestão de risco financeiro. Realmente, isso é essencial. Então, por exemplo, quando se fala hoje em investimentos, as pessoas que possuem investimentos que envolvem taxa de juros pós-fixada estão sujeitas a um grande risco. Por quê? Frente à elevação da inflação e refreamento da economia, nós vamos ter um ágio muito grande, um custo de capital muito grande. Então, as pessoas que investem estão investindo hoje em taxas pré-fixadas, se for necessário. É esse risco, é essa gestão, é essa previsão que nós temos que realizar para garantir que os retornos continuem se mantendo, né? Que o retorno do investimento capital ocorra e que nós tenhamos, no final de um ciclo, de um ano ou de um projeto de investimento, né, o benefício, o lucro pretendido.
Uma coisa interessante no aspecto econômico de Maringá é a cadeia de produção de alguns bens e, ao mesmo tempo, a parceria entre áreas diferentes. O que a gente percebe é que é possível reunir vários empreendimentos aparentemente isolados um do outro, mas que, no final, eles têm uma interdependência. O que eu quero dizer, por exemplo, é o setor de serviços, né, o setor educacional, que envolve o setor imobiliário e que envolve o setor de tecnologia. É possível ter este instrumento, esse outro instrumento, que é reunir esses setores em entidades e criar um planejamento em conjunto, você saber mais ou menos como é que os seus parceiros, diretos e indiretos, vão agir em conjunto com você, orquestrar esse planejamento?
Essa pergunta é fantástica, Gilson, porque, inclusive, nós somos pesquisadores, né, através da Universidade do Mar, por Harvard, que fala sobre clusters, né, sobre conjuntos, né, de indústrias que se sinergicamente se interagem. Então, falamos em tal do arranjo produtivo local. Esse é um caso perfeito para se discutir. Por quê? Porque quando nós falamos em clusters, falamos em arranjo produtivo local, envolve perceber que de um lado eu tenho uma indústria, de outro lado eu tenho um serviço, eu tenho uma instituição de pesquisa, eu tenho universidades que acabam conjuntamente provocando uma alavancagem maior do que o normal. Essa é a clássica situação onde nós falamos que a soma dos indivíduos, né, não chega ao total da soma de todo o conjunto. Isso é sinergia. Uhum. Então, Maringá já aproveita hoje, ainda que timidamente, isso está começando, isso não está maduro ainda, mas está começando, né, a usufruir dos benefícios de um movimento econômico crescente e inercial, né? É aquilo que o mundo desenvolvido, a economia de um país desenvolvido, sente. Sim, tem quedas? Tem. Mas as correções são realizadas e essas quedas, elas são antecipadas. Você pode gerenciar esse processo todo, né? O solavanco da queda da economia não é tão grande. Por exemplo, vamos pensar nos Estados Unidos. Sofreram muito porque tiveram um problema muito sério com relação aos processos de gestão de imóveis, né, de bancos na década passada, em 2008. O que ocorre é que, quando nós olhamos o país nos últimos anos, né, um trabalho feito de forma consciente e consistente produz um resultado que hoje já coloca o emprego em nível quase semelhante, né, se aproximando àquele que deixou o Clinton nos anos 90, e o crescimento econômico recobrando a potência, a força e a atração de capitais que existiam anteriormente, superando, portanto, a crise. Maringá tem o potencial de desenvolver uma atividade no mesmo segmento, na mesma linha, enxergando, né, com capacidade tecnológica, com pesquisa, isso com bastante antecedência.
Professor Daniel Eduardo dos Santos, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Obrigado, Gilson. Estamos à disposição e parabéns pelo trabalho do anuário. E estamos aqui para ajudar a crescer a cidade.
Conversei com o Eduardo, com o Daniel Eduardo dos Santos, que é doutorado em ciências empresariais, também em ciências sociais, graduado em economia e direito. E ele tem uma série de obras publicadas livros publicados na área de matemática financeira, gerenciamento de projetos. E ele falou sobre a entrevista que ele deu e que faz parte do anuário que estará sendo lançado hoje, a grande região de Maringá, falando sobre a singularidade da economia maringaense. Do porquê que Maringá vai, de certa forma, no sentido contrário do que o país está indo. Enquanto o país tem a possibilidade de nem crescer este ano, Maringá pode chegar a ter um PIB de 5% neste ano. Isso é descontando a inflação. Descontando, passaria dos 8%.